o primeiro Minascast da história deste mundo incrível, esse mundão. Eu sou a Silvia Ferrari e serei a sua host nessa pequena jornada de uma horinha. O Minascast é o podcast do site Minas Nerds, minasnerds.com.br, que é um coletivo da visão das mulheres sobre a cultura pop. Hoje aqui na mesa estão comigo a Gabriela Franco, fundadora do Minas Nerds.
Olá.
Estamos aqui com a Priscila Satorelli, psicóloga.
Olá.
E a Michelle Nunes, jornalista, também aqui presente na mesa.
Olá.
E também temos a presença, assim, silenciosa, digamos, do Leandro, nosso editor.
Sim, grande Leandro.
Bom, a proposta aqui é a gente sempre comentar algum assunto do momento e como ele é representado na cultura pop. Então, o tema de hoje será como a cultura pop está representando o suicídio e a depressão em todos os seus produtos, seja games, seja livro, literatura, séries, filmes e quadrinhos. O que motivou a gente fazer esse assunto foi recentemente a estreia da série da Netflix 30 Reasons Why e toda a polêmica e nem tanto polêmica, mas toda a discussão que ela gerou sobre o tema do suicídio na adolescência e depressão. Como detectar esses sinais e como isso impactou, né, todo adolescentes que vieram falar mais sobre isso e se abrir e abrir um pouco mais os olhos dos pais, educadores, sobre como uma pessoa está passando por esse problema.
E aí, na verdade, assim, uma coisa que 13 Reasons Why colocou pra gente, não colocou, mas é aquela coisa, ninguém fica tudo velado, né, Pri? Nada existe se você não fala sobre isso, né? A gente tava até falando lá embaixo, antes de começar o programa, sobre certos assuntos que são elefantes brancos, né? Você sabe que tá ali no canto da sala, mas se ninguém falar sobre isso, vai ficar tudo bem. E aí, veio uma série e falou sobre isso. E aí, sobre bullying também, que é muito importante, que é muito recorrente e que acontece muito. Eu tenho uma filha de 9 anos e ela reclama de bullying na escola. Isso é, sabe, uma coisa que você nunca pensou que fosse acontecer dentro da tua casa. E acontece muito. E o 13 Reasons Why toca nesse assunto do bullying que, na verdade, desencadeia todo um processo aí. O que você achou disso, Pri? Como que foi? É bom falar? Não é bom falar? Porque tem muita gente que fala, não é legal a gente falar sobre suicídio, porque senão a gente incita o suicídio. Eu acho isso tão estranho. Eu acho que uma das funções da própria crítica do jornalismo, da cultura pop, é você trazer à tona alguns assuntos que precisam ser discutidos. Agora, depende da forma como você discute isso, né?
Sim. Deixa eu só fazer um apontamento sobre a questão do bullying, né? Se fala muito da série sendo bullying. Todo bullying, ele é uma agressão, mas nem toda agressão é um bullying. Só pra deixar isso bem claro. Pra ser um bullying, você tem que pensar que o agressor, ele geralmente tem uma plateia e se repete sempre esse mesmo agressor contra essa mesma vítima. Na série, a gente não vê... são vários agressores diferentes e muitas coisas são feitas escondidas. Ah. Então, eu não pensaria que se caracterizaria como bullying, como as pessoas estão falando.
Entendi.
Mas não deixa de ser agressões graves e bullying também é grave, né? Tanto quanto.
Não deixa de ser.
É só porque são
de bullying é o beef, por exemplo, de Volta ao Futuro. Sempre faz peso. Pegava o McFly!
Exatamente.
É o próprio.
Frangote.
Exatamente. Seu frangote. I'm chicken.
Exatamente. Agora, quanto a falar do suicídio, sim, acho que a gente tem que sim falar de suicídio, mas com alguns cuidados, né? Pra que não tenha a questão da imitação, do efeito contágio, depois eu falo mais. Mas pra que isso não aconteça. E aí a série, eu acho que ela é bastante responsável em algumas questões mesmo, né? Uhum. Quando se trata disso. Então, não é muito legal você mostrar o ato em si, mostrar como você faz, pra não incentivar que as pessoas copiem essa mesma forma do suicídio. Não é legal você ficar mostrando, né, em si o ato.
Tipo receita, pera, passa
tipo receita, exatamente.
Exatamente.
Agora, falar do suicídio em si, como você evitar o suicídio, isso é importante. Até porque o suicídio, se não me engano, tá entre a terceira causa de morte, né? Aqui no Brasil. Então, é muito alto. Em alguns países, ele tá como a principal morte.
Em alguns países nórdicos, né?
Exatamente.
Você fica besta de ver que tá a principal causa de morte em países nórdicos. Que você pensa, ah, no Brasil é por causa da pobreza, por causa do... Aí você vai para um país nórdico que é tudo perfeito. Tipo, aí você fala, oi?
Pra você ver que doenças mentais não são características de uma classe social específica, né? Mas você mencionou uma coisa que eu achei interessante. Nós jornalistas aqui, tem um jornalista, a gente sabe que não se fala de suicídio em jornal. A não ser que seja uma pessoa extremamente famosa, não se fala em suicídio. Mesmo quando é uma pessoa famosa, o pessoal dá volta e tal, foi overdose. Nunca se diz, olha, essa pessoa se matou muito claramente. Então, existe um tabu muito grande. Claro que tem que ter muita responsabilidade na maneira como você fala, mas uma coisa muito interessante é que quando eu era criança, quando eu era adolescente, tinha muitos assuntos que hoje são falados e que não se falava naquela época. E pra mim não eram válidos. Não era um assunto pra eu chegar e puxar, entendeu?
Porque não existia. É,
exatamente.
Não existia. Ninguém tá falando, então isso não é um problema.
Não existe, exatamente. E como é que você sabe se é um problema ou não? Você não tem margem de comparação. Então, assim, eu concordo. Eu acabei de ver 13 Reasons Why. Eu não tinha visto antes, justamente por causa dessa história de que tinha muitos gatilhos. E eu vi pra poder participar do podcast. E eu vi coisas positivas e negativas na série. E uma das coisas positivas é que realmente é uma série que esfrega na sua cara suicídio. Eu acho que eu nunca tinha visto, principalmente uma série falando de adolescentes, tirando alguns filmes muito indies, enfim, muito específicos. Você não vê muita gente falando de adolescente se matando. E é um negócio muito real, né?
Exatamente. É o que você falou também. Essa coisa de você trazer à tona esses assuntos e sobre ser tabu. Eu lembrei do Robin Williams, né? Tipo, gente, ele se suicidou, foi claro.
E uma coisa engraçada é que todo mundo fala, não imaginava, ele era humorista.
Exato.
As pessoas acham que porque você tá fazendo uma piada, você tá sorrindo.
Não, tem aquela história do palhaço, né? Tipo, o palhaço se pinta porque ele não quer mostrar.
Tem uma piada até.
Tem música.
Como que é o palhaço, sei lá, o palhaço feliz vai no médico e fala assim, ai, doutor, eu tô... Não, desculpa, eu troquei a piada. Tem até uma piada que fala que um cara vai no médico e fala assim, ai, doutor, eu tô muito triste, eu não quero viver, eu não tenho esperança na minha vida, o que que eu faço? Aí o doutor fala pra ele assim, não, hoje tem um circo na cidade, o palhaço Felice tá aqui, vai lá ver ele. Ele fala, mas doutor, eu sou o palhaço Felice.
Exatamente, isso é o retrato, né, escancarado disso, que isso não adianta, você pode ser a pessoa mais, você veste uma máscara, você pode ser a pessoa mais palhaça do mundo, mas ninguém sabe o que tá acontecendo lá dentro, né?
E aí você falou uma coisa até que vai ver o palhaço, né? Mesmo que ele não fosse o palhaço, como se isso fosse ajudar a pessoa, né? Como se você falar, vai ver o palhaço, então tenha pensamentos positivos, ou isso é frescura, daqui a pouco passa. Nada disso vai ajudar alguém que tá em depressão, pensando em suicídio.
Teve uma discussão muito grande na minha timeline entre duas amigas recentemente, que era bem isso. Era uma amiga falando, uma amiga que tem problemas...
De depressão
e ela já contemplou o suicídio algumas vezes, e ela fala abertamente sobre isso, ela fala, olha, já pensei nisso e tal, de uma maneira bem, assim, aberta e séria, assim, e aí uma outra postou um negócio assim, se você não olha, se você fica olhando pro chão, você nunca vai ver as estrelas. E aí ela começou, não, e aí começou uma discussão entre elas, tem a história, não, mas se você ficar só reclamando o tempo inteiro, é claro que você vai ficar deprimido, entendeu? Então, assim, acabou virando uma bola de neve o negócio.
Então, a Pri pode ser... gente, esse copo daqui vai acontecer uma tragédia. A Pri pode até falar com muito mais propriedade do que a gente, mas essa coisa de não tratar a depressão como uma doença. A depressão é uma doença, gente. Oi, você não chega uma pessoa que tá com gripe e fala assim, não, mas se você parar de assoar o nariz, vai parar de escorrer. Né? Não, assim, você não fala isso pra alguém que tá com gripe, é uma doença.
Isso é uma coisa que acaba acontecendo quando a gente vai ver a representação do suicídio e da depressão na cultura pop, porque eles sempre colocam ela como uma coisa circunstancial e não um comportamento sintomático, né? Se a gente for pensar, a Priscila sabe mais do que eu aqui dando palpite aqui, médico, né? Depressão clínica é uma condição a qual o teu cérebro não está produzindo todos os hormônios na quantidade certa para você ficar...
Exatamente.
Né? Ou operar na velocidade cruzeiro, né? Digamos aí, né? Então, tipo, é um motor de carro sem os olhos certos, né? E aí você
e
precisa...
E ele encrenca, né?
E aí você precisa aí de ajuda de remédio.
De remédio,
pra você
terapia,
equilibrar essa química, né? Assim como algumas outras doenças... Né, outras doenças mentais aí, né, e aí vem a cultura pop e coloca assim, começa a criar tropes, né, que coloca o suicídio como uma questão assim, se você viver essa situação, a única saída é você se matar. Então, se você, no caso de 30 Reasons Why, né, se você foi aí e sofreu toda essa agressão que a Hannah sofreu, com a questão do estupro, tá, ela passou por um trauma, obviamente, ela ficou deprimida por motivo, né?
Gente,
é um estresse, não é muito boa, mas...
Né? Não, é um estresse pós-traumático absurdo, tal, não sei o quê, mas ele caminha de um jeito que é...
Que é inevitável.
A única maneira, é inevitável, tipo, e a única maneira dela se livrar daquela dor, tudo bem, acontece esse pensamento mesmo na cabeça de uma pessoa deprimida que recorre ao suicídio. A minha única saída é acabar com a minha própria vida. Mas, assim, ficou aquela... É o que vocês escreveram no artigo, né? Ficou, ela recorreu a essa saída porque era a única maneira dela machucar os agressores.
É a vingança, né?
A vingança. Ela se matou pra que eles ficassem com a culpa.
E no final, eu acho que o pior de tudo é que no final funcionou. Ela tinha um plano que envolvia o suicídio e o plano dela funcionou. Então, assim, ela, de alguma maneira... bem distorcida, ela foi bem sucedida, né?
Exato. E aí tem os outros tropes que a cultura pop usa, tanto no quadrinho, como no, no em livros, tal, que é a questão assim, tem o suicídio heróico. O que é o suicídio heróico? A Sherlock do BBC. Uhum. Sherlock fingiu que ele morreu e se jogou, deixou a galera desesperada durante 2 anos, o Watson, todo mundo triste, porque ele fingiu se matar pra ele poder se livrar do Moriarty lá naquele dado certo momento, naquele meio tempo. Né? Pra ele poder investigar, enfim, fazer mil coisas.
Isso porque foi um suicídio fake, né?
Foi um suicídio fake.
Agora, existe o suicídio heróico mesmo, que o outro se sacrifica pelo... A gente acabou de ver em Guardiões da Galáxia.
Guardiões da Galáxia,
Yondu se sacrifica pelo... Atenção, spoilers, hein? Tem o Yondu que se sacrifica pelo Peter Quill.
É o final da quinta temporada de Buffy. Então, assim...
Acho que se a gente fosse citar, tem um monte... Eu Sou a Lenda. Tem um monte de filme que no final a pessoa, sei lá, deixa Armagedon, sabe? Se alguém se matar pra essa... E aí fica aquela pessoa vira a heroína.
Vira heroína, né? Então, assim, fica uma coisa pela... O cara é tão benevolente, né? Ele se doa tanto pelos outros que ele prefere... Calma, cara. Calma. Isso também não é uma solução, né?
Sabe, quando você fala do suicídio por fatos heróicos, né? Que não é o que a gente tem na vida real, isso em grande quantidade.
Sim, né? Muito raro.
Porém, quando você tem isso no quadrinho, na televisão, você retrata... Certamente, quase certo, que alguém vai querer imitar isso porque quer deixar uma marca.
Sim.
Né? Que é o efeito imitação mesmo. A pessoa vai lá, ela quer imitar. Não que ela tá sofrendo ou tendo algum problema, mas que ela se identifica tanto com aquele personagem.
Sim, é heróico, né? Você é conhecido, você é um mártir, você, né?
Exatamente. Aí você vai lá e você comete a mesma coisa pensando que vai deixar a mesma marca.
Uhum.
Né? Quando você falou, quando falou do bem do jornalismo, né? Do Robin Williams e tal. O grande problema da divulgação disso é a mesma coisa. É o quanto que as pessoas se identificam com o ator, né? Uhum. Talvez se identifica com os mesmos problemas do ator, que é a mesma coisa da série, né? Da Hannah.
Uhum.
Então você tem os mesmos problemas, você fala, poxa, se eles resolveram assim, eu vou resolver assim também.
É.
E aí você cria um grande problema, né?
E a terceira trope, que é a questão do suicídio, da depressão, que é uma que me incomoda muito, é a questão de colocar uma tentativa de suicídio na história prévia do personagem, pra justificar algum desvio de caráter ou algum comportamento fora da curva que ele vai ter.
Como foi em Batman.
Agora, né? Isso é verdade. É a mesma coisa quando colocam pra retratar uma mulher na cultura pop mais dura. Que ela foi estuprada.
Sim, então, na verdade, é estupro como recurso narrativo.
Recurso narrativo e a tentativa de suicídio também.
Engraçado, eu nunca tinha ouvido falar nessa história de tentativa de suicídio pra justificar um problema... algum desvio do personagem como um trope. E agora que você tá falando, eu comecei a pensar em um monte de coisa que eu assisti que tem isso. Inclusive, tem uma série de comédia que é maravilhosa, Crazy Ex-Girlfriend. E ela comenta, a mãe dela fala isso, mas quando ela decide mudar de cidade, por causa do caramba, ela fala isso, é que nem você fez na faculdade, que você cortou os pulsos pra chamar atenção.
No caso de Crazy Ex-Girlfriend, ela trabalha muito bem a questão dos problemas da Rebecca, né? Das questões das doenças da Rebecca, né? Mas dá a visão também do outro, que a mãe dela julgou aquilo como uma chamada de atenção, enquanto a Rebeca, ela é claramente uma paciente clínica mesmo, sim, que tem tomar remédio
diversos
problemas, crise de ansiedade, etc, etc, sim, né?
Tem todo o perfil,
tal, né?
Mas esquizofrenia, acho que talvez ali.
É, não, ela tem, porque os números musicais dela, na verdade, é um delírio que ela tem.
É um delírio. Ela começa a conversar com as pessoas, né? No delírio.
Eu conheço uma pessoa, assim, que é esquizofrênica e ela produz a música só com as alucinações que ela tem.
Olha só.
É bem legal isso. Ela não toma remédio. É, só pra entender, a esquizofrenia geralmente precisa de remédio pro resto da vida, sim, pra conseguir se estabilizar. Alguns casos, muito, muito raro, e aí quem estiver escutando, converse com o teu médico antes de parar qualquer remédio, não pare os remédios, pelo amor de Deus.
Por favor, não façam isso.
Esse caso foi acompanhado, ela estava grávida, então ela precisou parar os remédios por causa da gravidez, exatamente. E ela começou a se acostumar e começar a perceber o que era alucinação ou não.
Ah,
e
como é legal, ela conseguiu...
Ela conseguiu diferenciar, e como ela produzia música, porque ela é, né, ela trabalha com isso, isso... Ela começou a escutar as vozes só na hora que ela ia tocar a música. Então ela conseguia...
Ela direcionou a esquizofrenia. Então ela conseguiu administrar.
Foi bem legal, incrível. Mas também foi acompanhada por médicos, sim, por psicólogos, pelo marido, por todo mundo. Exatamente.
Outro dia surgiu uma discussão na minha timeline que eu, assim... Na verdade, não foi assim. Uma amiga compartilhou um post de uma pessoa falando assim... Ah, eu sou uma pessoa que tem um relacionamento de low maintenance. Então, assim... Ah. Você já viu isso? E aí ele falou assim, eu não quero ver as pessoas o tempo todo, eu fico muito bem se eu tô sozinha, que não sei o quê. Eu achei aquilo tão...
Era carente e low maintenance,
quem quer ver as pessoas sempre é carente. E aí, como eu não preciso disso, eu sou uma pessoa que, se eu vi você uma vez por ano, tá ótimo pra mim. Então, assim, eu achei aquilo tão unilateral, tão... antipático, porque, querida, se você é assim, parabéns, eu não sou assim, uhum. Se eu tenho uma amizade, eu quero ver aquela pessoa, eu quero tocar, eu quero me relacionar com aquela pessoa.
Eu acho que 13 Reasons Why, eles mencionam isso, porque, assim, por mais que, assim, não foram eles que foram lá e botaram a Gillette na mão da Hannah, mas, assim, existe um nível de responsabilidade em todos os seus relacionamentos, sim, na sua amizade, na sua, enfim, no, na escola, em todos os relacionamentos. E quando você pensa assim, eu não sou uma pessoa que gosta de sair, mas, assim, quando você quer sair, você quer que a outra pessoa esteja lá, não é? Então, assim, não existe aquela troca.
Então, exatamente, o que pareceu desse post foi que a pessoa quis dizer, eu não preciso de... Só quando me dá na telha que eu quero ver você e não acho isso uma coisa ruim. Entendeu? Uhum. Foi isso. E eu acho isso uma coisa ruim. Porque...
É o nome disso, é egoísmo.
Exato! Eu acho isso uma coisa ruim. Se eu tenho um relacionamento com alguém, de qualquer nível que seja, eu acho que a amizade, pra mim, é ainda até mais sagrado que amor romântico, porque a amizade dura a vida, né? E a amizade tá lá pra qualquer coisa. Você não desmancha de amigo, né? Tem aqueles amigos que você se afasta porque você vê que você realmente... Tem relacionamento abusivo em amizade? Tem, sim. A gente sabe que tem.
Tem. Opa.
É bom você... Uhum. Detectar se você tem algum amigo abusivo e aí se afastar dele ou falar pra ele, olha, nosso relacionamento tá abusivo, não é assim, é assado, quero sim, quero assado. Mas chegar pra alguém e falar, olha, eu não quero te ver e eu só quero te ver quando me der na telha e vai ficar tudo bem assim, é assim que eu sou, eu não preciso de ninguém. Eu acho isso tão absurdo, ainda mais nesse tempo onde o suicídio, por exemplo, onde as pessoas estão deprimidas, eles precisam de outras.
Sim.
Precisa da presença de outra, precisa estar com outra pessoa, precisa olhar no olho da outra pessoa, né? Ainda mais quando relacionamentos são substituídos por máquinas, né? Você fala sempre pelo WhatsApp, você fala pelo Messenger, você fala, mas você não olha a pessoa no olho, você não sabe como, sim, ela está se comportando. A gente sabe a leitura facial, você sente. Então, assim, eu acho que isso está se perdendo e as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas. Não sei, posso ser velha, mas...
Agora vocês falando, eu lembrei de outra trope de suicídio que me incomoda muito na cultura pop, que é o assassinar uma pessoa e fazer parecer que aquilo foi suicídio.
Nossa.
É, tipo, por exemplo, House of Cards, spoilers da primeira temporada de House of Cards, tá? Tipo, né? Ah, o caso lá do
esse daquele cara gato.
Do deputado. É, o deputado russo, que o Frank matou ele dentro do carro e fez aquilo parecer suicídio, porque ele ligou o carro ligado e fechou a garagem pra falar que ele morreu asfixiado, quando, na verdade, ele foi assassinado. O jeito, spoilers da segunda temporada do House of Cards.
Em 13 Reasons Why, eles mencionam fazer isso com o Clay. Vocês lembram? Passei, alguém fala, a gente vai precisar fazer isso com o Clay. Se a gente fizesse parecer outro suicídio, que é um absurdo, adolescente levando em consideração isso.
O crime, olha o nível de desespero. Crime, né? Ah, a Pri escreveu num artigo também, ela falou assim, várias ações que eles tomaram são consideradas crime, né, Pri?
Sim, crime. Tanto você querer...
Não só estupro, né, mas...
Isso, estupro...
Não, principalmente
estupro. Principalmente, mas não só.
Até a placa de trânsito, né? Aqui é crime, mas nos Estados Unidos é muito mais grave, né? Quando a gente assiste na nossa cultura, parece que não é nada aquela placa de trânsito, né? Mas pra cultura americana, eles respeitam muito essa sinalização de pare, né? Então é muito grave quando você derruba. E isso foi um crime também, né? Parece que não.
Você invadir a casa do outro, tirar foto, invadir a privacidade.
Jogar privacidade. Depois ainda ficaram se vingando, jogando coisa
pedra
no vidro,
na janela.
Exatamente.
E existe uma. Eles meio que normalizam esse comportamento, né? De alguma maneira. Que, ok, tá errado e tal, mas assim,
justificado.
O próprio Clay, quando ele pega, tira a foto do cara pelado e manda pra escola inteira, aquilo é um absurdo. Aquilo é um. É uma, sei lá, não é necessariamente um revenge porn, mas é uma categoria.
Clay, né? Carolina Dickman.
Exatamente. E aí você faz e passa pra escola inteira. E o Clay, ele é o nosso herói, né? Ele não é a pessoa pra fazer coisa errada. E aquele é um crime muito grave. Muito
sabe o que é interessante? É que esse crime acontece muito, inclusive na nossa cultura. Até a questão da lista, né, que acho que é Sim. quando faz a lista dos dotes Sim. dela, né, isso existe, não sei, acho que muita gente já passou por isso na escola, de ver isso na escola,
faz listas. Na empresa, tem a top 1, a top 2, a top 3.
E hoje tem vídeos.
A nossa vida é um eterno ensino médio, né?
E aí eu vou até contar até uma coisa, pra vocês verem o quanto que é grave, porque é muito mais grave quando os adultos não fazem nada. Quando tá entre criança e adolescente... Adolescente sempre acha que nunca vai acontecer, que não tem limite. Tá até pra entender o porquê que eles...
Você não tem muita empatia, vão... né? Você não consegue se colocar muito no lugar do outro.
Porque ele ainda nem se conhece. Se ele nem se conhece, como que ele vai ter empatia, né? É difícil. E aí, entre esses tops 10, hoje em dia você faz com vídeos, né? As pessoas vão aí produzindo isso com vídeos. E tem os 10 mais e os 10 menos. Tem até um caso de uma menina que foi, inclusive, foi filmado um estupro. Isso foi divulgado nas comunidades.
Nossa.
Como top menos, inclusive. Não vou explicar o porquê, não vem ao caso. E é interessante que quando eu descobri, a gente foi fazer BO e tudo mais, quando isso foi, eu fui ligar para um determinado lugar, que são técnicos, pensei que são pessoas de nível superior, inclusive, deveriam estar preparados para isso. Que falou pra mim, eu vi esse vídeo. Falei, você... E ainda rindo. Falei, você viu? É um estupro, você não fez nada. Né? Inclusive, tá no seu território e tal.
Isso, é o profissional disso, né?
Exato.
Exatamente.
Mas eu tava lendo uma matéria essa semana sobre isso, de que estão gravando estupros coletivos e soltando nas redes sociais.
Uhum.
Diz que tá assim, gente.
E esse nem era tão explícito como esses coletivos. Era muito mais um abuso que você percebia que levou pra um estupro. Eu não assisti o vídeo, na verdade.
Claro, nem pensou.
Eu só salvei o vídeo pra gente fazer o BO, então eu nem fiz isso. Eu ajudei a família nessa questão. Mas eu achei impressionante isso, porque ela tá no top menos. Como assim? Ela tá no top. Você viu o vídeo inteiro, inclusive? Né?
Nossa.
Não, é complicada essa questão, né?
Mas só uma coisa dentro desse assunto aí, toda a maioria das coisas que acontecem com a Hannah, você mencionou isso no seu texto, remetem ao machismo.
Sim.
Então, assim, cyberbullying é tão relacionado com machismo,
super.
Tão relacionado. Não só, assim, claro que, obviamente, machismo, a gente tá falando de violência contra a mulher, mas mesmo o cyberbullying voltado pra meninos, acaba sendo machista por consequência.
Sim.
Porque é aquele, seu viadinho,
você é gay,
você não é homem e tal. Então, é machismo, assim...
Escancarado. Quando a gente fez a cartilha contra cyberbullying pra Defensoria do Estado de São Paulo, eles procuraram a gente conversou, conheci, na verdade, a doutora Rita no primeiro Fast Comics, ela conversou comigo e ela falou, a gente precisa muito de vocês, porque vocês estão inseridas na internet... E vem muitas mulheres aqui procurar a defensoria pública que são vítimas de cyberbullying e a gente não sabe como falar pra elas. A gente não sabe como abordá-las. Elas não sabem que isso é crime. Elas não sabem... Elas não têm noção do que elas podem fazer pra punir, né? Quem...
As pessoas ainda acham muito que aquela lenda de internet é terra de ninguém. Exato, não é. Internet não
e
é
aí,
a terra
foi
de
aí
ninguém.
Que a gente fez a cartilha de cyberbullying. Inclusive, entrem lá na Defensoria do Estado de São Paulo. Tem a cartilha de cyberbullying feita pelo Minas Nerds. Pode baixar. Ela é totalmente feita em quadrinhos. Então, é super palatável, é super compreensível. É para todo mundo, desde criança até adulto, ler e entender o que pode fazer. Mas isso é uma coisa muito grave também. O cyberbullying é uma coisa muito difícil. O Minas Nerds nasceu por um cyberbullying, sabe disso? Né? O Minas Nerds nasceu por causa de um cyberbullying. Na verdade, assim, eu sempre sofri bullying por ser mulher e por falar sobre heróis a vida toda, né? E aí, um dia eu tava participando de um fórum, de um grupo de discussão, na verdade, de quadrinhos, e eu fui rebater um cara. E o cara, assim, me taxou de puta pra baixo, né? Porque eu falei, não foi isso que aconteceu na história, foi tal coisa. E o cara acabou comigo, mas acabou. E assim, quando você vive a vida toda disso, tem uma hora que é a gota d'água, né? The final straw, assim, que você fala, não dá mais. Eu vou criar um grupo só de mulher. Vai ter só mulher falar comigo, porque eu não quero mais passar por isso. E aí nasceu minha mãe.
E aí cá estamos.
Ou seja, bem feito o seu bullying. Agora
A gente tá falando muito, vocês mencionaram muito aí, ferramentas. Defensoria Pública com manual, todo o teu apoio que você fez aí com o caso desse vídeo, BO tal, você como até
procure as delegacias da mulher, se for assim, mulher, mas se for um garoto, vai pra delegacia normal.
Né? Né? Então, assim, a gente vê recursos, né? Na cultura pop, aí, não, no que a gente tá falando, né, pra gente manter dentro do...
Voltando.
Né? A gente vê, são pouquíssimos exemplos de, pelo menos na parte do que eu mais consumo, que é séries, a gente vê pouquíssimas...
Superação,
e nem a superação, que tem a questão da superação da depressão, de oi, hoje eu acordei linda, ou eu tive uma catarse louca.
Ou encontrei um namorado, que também é um quadro.
Ou fazer um feitiço, e a pessoa tá bem,
né, tal,
assim,
né?
Solução mágica.
Tem poucos casos disso, né? E eu queria mencionar aqui duas séries que valem muito a pena pra essa questão, porque são séries que mostram como teus amigos ou a tua família, o teu círculo mais próximo, consegue te apresentar as ferramentas. E você pode... você tem escolhas a fazer, né? Do que ou se jogar nos álcools, nas drogas, ou mesmo se matar, né? São duas... uma é uma série chamada My Mad Fat Diaries, que é inglesa, que é a história da Ray, uma adolescente de 95, a trilha sonora é incrível, porque ela é toda de 95, na Inglaterra.
Anos 90.
Tipo... Blur vs. Oasis e tal.
Amor.
Spice Girls, tem tudo. Ela sofre de depressão e crise de ansiedade, assim, severa. A série começa quando ela volta da clínica, que é porque ela tentou se matar.
É uma menina gorda, né?
É uma menina gorda, né? E como ela tava com medo de reencontrar os amigos e tudo mais, depois que ela passou esses meses fora... E aí, como ela vai lidando? São três temporadas lindas com aqueles conflitos de adolescente, que é um inferno ser adolescente, né? Era nos anos 90 e agora vai ser pra sempre. Né? E o...
E a internet não tá aqui pra ajudar, vamos
tá,
só...
Né? E como eles, naquela época, os amigos, tudo foram criando recursos pra ela se recuperar. É linda essa série. Como ela até ajuda outras pessoas em certos momentos, é incrível, é uma série sensacional. E a outra, que é uma série da FFX, que é uma comédia chamada You Are the Worst, Você é Péssimo. Que é um casal que se encontra, que parecia ser um One Night Stand, mas no fim eles ficam namorando. E a personagem, a Gretchen, na segunda temporada, olha o spoilers contando já, ela tem uma... Um episódio que ela tá esquisitíssima, que ela tem todos aqueles sinais claros de depressão. A pessoa tá mais agressiva, a pessoa tá mais, enfim, ansiosa, tal, não sei o quê. E aí, a melhor amiga dela chega e falou assim, chegou de novo, né? Vai ser de novo igual aquela vez que você ficou com a camiseta do Rubens Tank durante 3 semanas, né? Rubens Tank. Aí ela é. Aí a gente entende que ela...
É um processo.
É um processo e não é. Aí ela fala pro namorado dela, poxa, eu tenho depressão clínica, já sou diagnosticada há anos, e se eu não tomo remédio igual eu não tava tomando, tal, não sei o quê, agora ela voltou. E depois ela tem todos, um episódio inteiro tem, que é incrível que ela tá literalmente embrulhada num ela passa assim, um monte de coisa acontece na casa e ela tá deitada no sofá embrulhado. E aí depois tem a questão de assim, como você vai melhorar? O namorado dela fala, poxa, agora a gente tá num relacionamento, eu quero te ajudar. O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso correr atrás? E aí depois a gente vê ela, terapia, tal.
Muito legal, então, porque assim, mostra como ajudar. É isso que eu ia perguntar.
Como ajudar, né? Então, assim, falta, porque assim, a minha questão muito na cultura pop é se é gráfico ou não, se é, enfim, né?
Interessante, recurso, né?
Tal, etc. Não, mas eu acho que dá pra abordar o tema mostrando que tem mil e umas maneiras de você resolver isso que não leva à situação que você passou traumática, que não é você se matar no fim. É. Eu não gosto desse funil narrativo que chega.
Uma,
né,
coisa também que quando a gente fez um texto sobre estupros nas HQs, que foi um texto que também bombou no Minas, foi na época que o Tim Colga pediu pra gente fazer algumas coisas e tal. Eu falei sobre estupro nas HQs, falei sobre aborto e estupro nas HQs. Uhum. E aí tem o recurso, o que acontece nas HQs é exatamente esse trope. A mulher é estuprada pra justificar o heroísmo dela. Uhum. Ah, como ela é forte, cara, ela superou um estupro. Cara, ninguém segura essa mulher. Não, ela é heróica porque ela é assim. Ela tem fibra, ela tem caráter, ela nasceu assim. Ela foi criada assim, né? Ela não precisou passar por uma tragédia para que ela virasse uma heroína.
O que isso diz sobre mulheres?
Exatamente.
Né? Que, tipo, você precisa
ser passar pelo
traumatizado para ser tipo, forte o suficiente para ser considerada
uma
mulher forte.
Exato, não. Você tem caráter, acabou. E outra coisa que eles nunca mostram também é o estresse pós-traumático do estupro. Ou seja, então o estupro acaba ser uma coisa boa, né? Eu vou virar uma heroína se eu ser estuprada, então. Então, assim, na cabeça das pessoas que leem, é isso. Aí ela passou por um estupro, então, uau, ela é super forte. Mas e depois do estupro? Tudo que ela teve que passar, o inferno que ela teve que passar.
Não é tão simples como o conselheiro lá da Hannah,
exato,
que fala, supera, siga em frente. Como
nossa,
assim?
Exato. Aliás, essa cena com... Esse episódio nunca... inteiro, final, ele é assim, agonia, é uma agonia do começo ao fim. Essa conversa dela com o conselheiro, com o orientador... E assim,
esse
e é uma escola
podre,
rica,
né?
vamos combinar. Eu não é uma escola pobrinha.
Completamente
escola
inapto esse cara.
E assim, coloca aquele cara. E alguém menciona que ele não é psicólogo, ele é um conselheiro.
Pelo que eu sei, aí eu não tenho certeza 100%, mas dentro daquilo que eu consegui pesquisar, os conselheiros das escolas nos Estados Unidos, eles não precisam ter formação de nada. Tanto que quando você falou da Buffy, a Buffy
foi conselheira.
Ela foi conselheira.
Gente, que absurdo isso.
A Buffy.
Chegava com uma pessoa completamente despreparada.
Aqui no Brasil é obrigatório que eles sejam que sejam psicólogos que fizeram essa função.
Escola.
Isso. Ou quando tem o pedagogo, no máximo as coisas pedagógicas, né? Não pra isso. Mas lá nos Estados Unidos não precisa, tanto que muitas coisas que acontecem lá de ruim das escolas é por maus conselhos desses conselheiros. Por quê? Porque os adolescentes confiam neles.
Claro,
óbvio que
gente.
Vão confiar neles, porque é a função deles. É. E aí eles dão conselhos que não seriam bem conselhos, né?
Nossa.
E acaba...
Close errado.
Exatamente. E esse é o problema. É quando uma pessoa pega o senso comum, né? Você, enquanto profissional, você tá lá com uma ficha de profissional. Eu sou um profissional, mas tudo que eu tô falando é do senso comum. E isso é muito complicado.
Não, e você ainda coloca aí nessa equação uma piora, que é tipo, provavelmente esse conselheiro tá envolvido com todas as partes. Porque ele não conhece só o aluno que tá com problema. Ele conhece o outro aluno. Ele conhece o que faz bullying e o que sofre. Então, assim, ele tem todo um cenário aí que complica o julgamento dele, né? Vai que ele conhece a família,
sim,
cresceu, entendeu?
Tanto que aqui, o papel do psicólogo dentro da escola nem é fazer essa função clínica. É, na verdade, trabalhar apenas com as relações, né? Com as relações entre alunos, professor, diretor. E quando ele detecta que tem um aluno com maior problemas mentais ou de sofrimento, ele encaminha para um psicólogo clínico que é para a área da saúde.
Sim.
Então existe essa diferença que é para um... Porque não é o papel nem do psicólogo, nem de quem, tem uma salinha fechada, a parte do que está acontecendo na escola, que é o que vai acontecendo na série, né? Então tem a foto que vaza, a poesia de que fala de suicídio no livro, e nenhum adulto tá vendo isso, né? Um psicólogo dentro da escola, é o papel dele até, inclusive, observar esse tipo de coisa e denunciar ou chamar, né? E conversar.
Essa figura do conselheiro, em séries, principalmente, por exemplo, Orange is the New Black.
Isso, ia falar isso.
Eu tava pensando nele também.
É ridículo,
Dave. Aí, gente, é um elemento de pensação rolando.
Mas ele é formado em serviço social.
Não, ele é a pior pessoa. Hayley, pior pessoa.
Total, ele é ridículo.
Mas sabe que a nossa formação entre o nosso serviço social daqui e... Que eu esqueci o nome em inglês. É Walker, alguma coisa... Enfim.
Social worker.
Obrigada. Isso. Eu até falo que tem uma diferença, porque a formação deles é diferente. Esse social worker, eu não sei falar inglês. Ele tem uma função muito assistencialista nos Estados Unidos. Sim. Enquanto a nossa função no Brasil, apesar de ter nascido disso, nascido das igrejas e tal... A gente não tem mais tanta função assistencialista. A gente tem uma outra função, que é a parte social, de analisar o meio social, de verificar o que a sociedade precisa. Mas independente disso, não é função nem do centro social e nem lá da função dos Estados Unidos, social worker, que eu tô tentando falar certo, nem do social worker, fazer o papel de conselheiro. Eles não são conselheiros, a função dele é outra ali, sabe?
E ele se coloca como a função dele fazer essas mulheres se sentir bem, e aí, dado certo momento, ele vai lá, entrega pra Sousa uma cartela de Rivotril e fala, você vai ficar melhor, gata. E aí
exatamente.
Ela tenta se matar.
A minha pergunta é,
spoiler,
como,
já não lembro qual temporada.
Como que alguém que não é médico dá uma cartela
Estados Unidos,
de Rivotril, gente?
Não só isso. Isso, mas ele, por exemplo, ele acha que tem uma... Eu não me lembro.
Ele acha
tem
que
um
ele é
momento
psicólogo,
outro. Não, e aí tem um momento ou outro que ele começa a se envolver com elas.
Sim.
Não só com a Red, que ele usa a Red como uma ferramenta de melhorar o casamento dele, que é um casamento completamente problemático também. Mas ele começa a achar que elas estão dando em cima dele. E ele começa a dar em cima delas. E ele acha, não, é eu que sou homem aqui, tanta mulher que
ele
quando
é machista,
elas me veem...
Ele é arrogante, ele é... Nossa, ele é...
Aliás, série maravilhosa, né? A gente tá falando tão mal dele. A série é maravilhosa. É muito bom odiar ele. A gente assiste odiando.
Pra mim tá aí um problema, porque assim, se você cria uma estrutura narrativa, né, que dado certo momento, algum personagem tal vai ter como a única decisão do tudo que viveu é acabar com a vida dele, porque ao longo dessa narrativa você mostrou que qualquer possível ferramenta, na verdade, era uma bosta.
Exatamente.
Pode falar que a gente fala palavra pra caralho. Então,
e aí que tá, pô, a menina foi lá, pediu ajuda pra ele e tal, não sei o que, ele deu uma ajuda totalmente meia boca e mal feita. E aí, obrigatoriamente, ela percebeu que, tipo, todas as opções dela se esgotaram.
Então, por isso que eu tô falando, como recurso narrativo, nunca é, a parte da superação, não necessariamente da superação, mas a parte de lidar com isso, com a parte negra da doença, de você nunca é mostrar. Eu acho isso muito mais interessante do que o próprio recurso da morte.
Sim.
É muito mais fácil. Tipo, porque, é claro, a gente pode falar agora que é fácil. Não é fácil, óbvio, mas tô falando como recurso narrativo, tá?
Sim,
como recurso narrativo é fácil. Ah, põe ela aqui, põe pra ela se matar mesmo, acaba logo com isso.
É a solução,
é clichê, um Deus ex machina.
Né? É o trope, né? É o clichê, né?
Até porque só vai educar as pessoas sobre a questão dos transtornos mentais.
Se você mostrar...
O sofrimento mental.
A trajetória.
Se você mostra exatamente como as doenças acontecem.
Exato.
Eu tava falando de suicídio, chama de depressão, né?
É.
Mas o suicídio, quem se suicida não é só depressivo.
Sim, sim.
Né? É a maior parte das pessoas que tem aí algum transtorno ou alguma coisa, isso em sua maioria. Até aquele filme da Garota Interrompida.
Garota,
né? Ela, na verdade, ela é borderline, ela não é depressiva. Então, tipo, é um outro tipo de transtorno. Apesar que borderline é bem raro, mas é outro tipo de transtorno.
Please Like Me, a mãe dele é bipolar. Aliás, você mencionou em séries que falam muito dessa história do tratamento, de lidar com a doença, de evoluir. Não sei se você já assistiu Please Like Me, que tá na Netflix, é uma série australiana. É uma série maravilhosa, e a mãe dele, ela comete ela tenta se suicidar algumas vezes durante a série, e ele vai lidando com isso. Então, assim, é uma série maravilhosa, assim, o tom dela é muito preciso, porque ao mesmo tempo que ela é engraçada, ela é muito triste, e aí mostra o filho assim, eu não sei se eu posso te deixar sozinha, e ela fala, pode, me deixa sozinha, se você ficar aqui vai ficar pior, e aí ele olha pra ela e fala, realmente, se eu ficar aqui você vai ficar pior, e ele dá aquele espaço pra ela, e mostra o que acontece quando ela fica sozinha, quando ele acha que deve ficar ali ou não, e aí tem uma hora que ele deixa ela sozinha e que você concorda com ele, entendeu?
Você me lembrou uma outra trope que é muito problemática na cultura pop, que é o suicídio de algum parente, um pai ou filha, pra justificar as ações do que ficou. Por exemplo, Empire, Lucius Lyles mentiu pra todo mundo que a mãe dele tinha se matado na frente dele. Pior de tudo, que a velha ainda tava viva. Mas assim, aquilo justificava o fato dele...
Burrice, né, gente?
É, não, aquilo tudo ainda justificava o fato dele, tipo, nunca confiar em ninguém. E ele ser o cara que quer tirar vantagem
sombrio,
de tudo.
Sombrio, sombrio.
Ah, é aquele clichê machista.
É, aquele clichê machista,
então,
né?
Então, eu sou assim porque eu passei por uma tragédia.
Tragédia, né?
Tal,
Shades of Blue, a série da Jennifer Lopez. E seu cabelo maravilhoso.
E seu cabelo impossível.
Né?
E sua bunda também, gente. Incrível.
É uma mulher completamente impossível e maravilhosa.
É policial, o chefe da delegacia dela, que é o Brady Otter, que é o papel da vida do Brady Otter. Ele está muito bem nesse papel, por incrível que pareça. Porém,
além de bons companheiros.
Não, ele está melhor que bons companheiros, juro por Deus. Ele teoricamente criou essa milícia dele lá em Nova York com os traficantes, porque a filha dele teve uma overdose, tipo, se matou tendo uma overdose.
Ranch tem isso também, aquele personagem loirinho do Ranch, a namorada se descobriu que tava com AIDS e se matou.
É, verdade.
Então,
é
assim,
verdade,
aí mesmo. fica o fantasma da outra, o que aconteceu, por
exemplo, agora na DC, Renascimento, aliás, leiam DC Renascimento, tá muito bom, alguns títulos tão ótimos. E o Batman passou por isso recentemente, né? A Selina Kyle spoiler, tá? Saiu no número 12 de Batman, escrito pelo Tom King, sensacional. O Batman, vocês conhecem o Batman, né? I'm the Knight. Você sabe,
Bruce Wayne, traumatizadíssimo, a morte dos pais.
Aquela coisa toda gótica, exatamente. Sombria. Exatamente.
Aquele sofrimento.
Nossa, se for o Zack Snyder, então mostra 50 mil vezes o casal Wayne sendo assassinado. Socorro. Em câmera lenta.
Por vários ângulos. Pelo ângulo do filho, pelo ângulo do pai, pelo ângulo do colar.
Isso, do colar caindo, 50 mil vezes. E ele coloca, por exemplo, a Selina Kyle é presa, né? A mulher gata é presa e eles têm um lance, vocês sabem disso. Eles vão ter. Yes. Eu shippo mesmo. E aí ele escreve uma carta pra ela e ele revela que aos 10 anos ele tentou se matar. Né? E isso é um trope. Né? Ou seja, o Batman é assim porque ele tentou se matar, porque os pais dele morreram, então ele não viu. O cara é um dos bilionários dos quadrinhos.
Não, e você, junto com esse trope aí, você coloca a culpa da pessoa.
Exato,
também. Exato. Porque isso eu acho que é completamente relacionado com a história da Hannah querer se vingar. Porque assim, uma pessoa que você conhece se matou, o resto das pessoas em volta são as pessoas que ficaram culpadas por aquilo. E eu acho que toda vez que você vê em uma série essa história de alguém que era um relacionado com você se matou, a pessoa sempre se culpa.
Uhum.
Sempre. Não que não seja um negócio comum, eu acho que deve ser comum pra todo mundo.
Não que não seja uma carga pras pessoas que sobrevivam,
sim,
né?
Mas acaba virando assim, você formou o caráter dela, aquilo definiu ela. Assou o seu papel na vida.
Então, e agora, exatamente, agora em Renascimento, o Batman vai ficar marcado como um suicida. Sempre vai ser o Batman suicida. Porque ele afirmou aquilo. Assim, por um lado é bom, porque a gente toca novamente no assunto, que realmente a depressão que ele passou, ele perdeu os pais, ficou órfão, toda aquela coisa, tudo que formou o caráter do Batman e quem ele é hoje. Por outro lado, é um trope porque justifica quem ele é, tipo, fica, né? Tipo,
tem várias, são mais, o que forma, né, uma pessoa, né, e logicamente um personagem, são mais camadas do que só um fato prévio que aconteceu, né? E o que eu ultimamente defendo aí, tanto no caso de retrato de violência contra mulheres, estupro, salvo, etc. E também como o retrato da depressão, no retrato do suicídio, que a gente fala, não fazer apologia, tal, etc. Não, é justamente o que me falta na cultura pop, dá pra tornar a narrativa tão rica, não precisando chegar no suicídio, mas mostrando que a pessoa tem muita ferramenta pra não chegar lá e resolver o problema dela de
Eu acho assim que sim, isso é muito verdade. Mas eu acredito muito que dava pra ter contado a história de uma menina que morreu sem a história ter. Sem os erros que eles cometeram. A OMS tem algumas recomendações pra quando você mostra suicídio. Uma delas é isso que foi comentado aqui antes, de não colocar um
tutorial.
Um tutorial.
Oi, meninas! Ai, gente, começou a
dar Oi.
Mas,
Oi.
Né, mas assim, uma das coisas é não mostrar o fato realmente acontecendo. Outra é não mostrar que o suicídio é uma opção válida, que é o que a série mostra. E eu acho que uma coisa que é muito forte assim, na série é o tom. Porque, assim, a Hannah, a série vai evoluindo de maneira que você vê ela entrando, de fato, em desespero. Mas eu acho que o único momento que você olha pra ela e fala assim, não, essa menina, realmente, ela tá a ponto de cometer suicídio, quando acontece um problema com os pais, e ela fala, eu acho que se eu não estivesse aqui, a vida de todo mundo ia ser melhor. É a única parte que ela se culpa, de fato. As outras partes, se não fosse isso, ela ia virar uma heroína. Se fosse um quadrinho, ela ia virar uma heroína. É. Ia sair, tipo, sabe, vigilante, matando todo mundo que tinha feito mal pra ela.
Então, o problema, quando você fala disso também, é a questão da... exatamente, de ela fazer isso como uma vingança, né? Então, eu acho que isso também não deu o tom, né?
Sim.
Porque aparece no final que ela fala, ah, então, eu tentei e essa é a única solução. Ela fala num tom como se agora eu vou me vingar de todo mundo.
Exato. Eu achei... inclusive isso, essa história do tom, da evolução dela, no começo ela tá... você acompanha na série ela chegando a esse ponto, mas o tom dela na fita é um tom super calmo, super direto, super sádico e até meio cínico, às vezes. Você que tá escutando isso?
Então você
sabe que a fita é pra você hoje. Ah, e se você não for mencionado ainda, não se preocupe, você ainda vai ser... E, tipo, aquela aflição que o Clay tá sentindo parece que aquilo que era o objetivo dela, o prazer de deixar as pessoas naquela expectativa. E o pobre do Clay nem devia estar ali. Por que ela fez aquilo, sabe?
Tem um lance que agora você me lembrou de uma outra personagem, em outro caso, que é o lance de transformar a condição mental do seja uma doença, ou seja, um estresse pós-traumático, tal, etc., num superpoder. Né? Então, no caso da Hannah, ela transformou a depressão dela numa arma pra causar aflição nos outros. Outra coisa que me deixa doida da minha vida é quando tem, por exemplo, caso bipolar é o gênio incompreendido que, salva o mundo, o caso da Carrie Madison em Homeland. Né? Então, assim, ela só consegue perceber os padrões, tá, não sei o quê, blá, 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 não porque ela é talentosa, mas porque ela é bipolar.
Exatamente.
É o autista savã, né? Que é tipo...
Fora que geralmente transforma retrata o bipolar totalmente
errado.
É tipo, sou super feliz, sou super triste, sou super feliz, né? Tipo,
como se fosse...
É mais borderline isso que bipolar.
É uma coisa tão densa que eles nunca retratam da forma correta.
Porque as pessoas acham que você mudar o seu humor no mesmo dia, isso é bipolar. Não. Bipolar tem que ter no mínimo uma semana de mania e 2 meses de depressão. São ciclos entre mania e depressão.
Me chega numa quarta temporada que ela precisa descobrir quem tá tentando matar ela e ela precisa enxergar o padrão entre todas as ações que ela fez durante a CIA. Vai ter história.
Poxa!
Mas ela pega lá e vira lá pro namorado atual dela lá, que por um acaso é um outro ruivo, e fala assim, eu vou ter que entrar numa crise de mania, porque só assim eu vou conseguir...
Ela tem um botãozinho.
Não, aí o que ela faz? Ela para a medicação, aí ela começa, tipo, tomar um monte de café.
Ou seja, ela induz a mania, porque aquilo é um superpoder.
E olha que aquilo é um superpoder.
Que
desserviço.
Então a pessoa vai assistir e fala, vou parar o remédio. Como se mania fosse fácil.
Eu vou virar um gênio, né?
É um gênio,
Eu vou resolver os problemas com a crise de mania.
O nome do episódio é Superpower.
Como se café gerasse mania, né? Aí eu tô deprimida, vou tomar um monte de café, porque daí vai me tirar.
Não, é que gera ansiedade pra quem, né?
Tem a cena que ela pega uns comprimidos desses que os Estados Unidos vendem, assim, tipo de energético, que tem cafeína pra caramba e tal. E aí, em vez de ela tomar, ela esmaga e cheira. Aí o namorado dela vem e fala assim, mas você precisa cheirar isso? Ela age mais rápido.
Ai.
What the fuck?
Nossa, gente, tá tudo errado.
Então, tudo assim, errado. Eu não gosto...
Foi um episódio que... deu o receio de o que não fazer.
Tudo errado.
Totalmente
aí, errado. Tipo, passa um tempo, tem um corte, ela tá transando loucamente com o namorado dela, ela falou assim, aí uma das vantagens da mania, eu transo loucamente.
Nossa, gente.
Eu amo Homeland, mas, gente, sério, cara.
Não, tipo, tudo errado.
É um trope muito errado. Tem também Bridge, que também tinha a Diane Kruger lá, que ela era uma investigadora muito boa, Só que ela tinha um grau de autismo. Só que o que fazia ela ser boa é ela ter um grau de autismo.
Ah, é, mas é tipo... É, o Sheldon Cooper, ele é assim, né?
É, o Sheldon é assim.
Também. E tem uma coisa que eu queria muito conversar sobre o... duas coisas que eu queria. A história do consentimento, que eu acho que é um negócio que eles fazem muito bem isso. A maneira como eles retratam o estupro e as consequências do estupro. E quando como que você pode saber que não é um estupro? O Clay, ele fica com duas meninas... E nas duas cenas que ele tá pegando elas, ele para e fala assim, diz ok, tipo, tá tudo bem? Você tá gostando?
Posso continuar?
E assim, uma coisa que eles falam muito, o consentimento, né, tipo, você tá afim e aí acabou, e aí você vai lá e só porque você falou que queria uma vez, você perde a capacidade de dizer não.
Você não pode mudar de ideia no meio do caminho.
Exatamente. E assim, o menino, dentro desse clichê, ele precisa ter essa responsabilidade de que, tipo, talvez ele esteja forçando a barra pra menina e ela não tenha coragem de falar não, porque ela não quer, sei lá, ser chata, ser... Então, assim, o fato dele ter se preocupado durante a pegação e olhar pra ela e falar, você tá gostando? Tá legal pra você? E isso, assim, é um negócio extremamente sexy pra mulheres, entendeu? Ver que o cara tá, tipo, realmente preocupado se você
tá curtindo,
se você quer continuar, se tá bom, se ele tá pegando meio pesado...
Queria só fazer, pra gente finalizar, eu queria só fazer uma pergunta pra vocês, pra nós quatro, na verdade. Como espectadoras da série, e meio que um exercício também de narrativa e de comunicação, o que teria impedido? O que teria impedido, Hannah?
A série, ela deixa um pouco isso no ar, assim. Eles falam que...
O que faltou?
Eles falam que, assim, todos eles poderiam ter impedido aquilo. Só que, assim, eu acho que dizer isso é meio vazio, porque você coloca você dilui a responsabilidade e você coloca a responsabilidade de uma pessoa que não tinha noção do que ela estava causando, assim. Então, assim, eu acho que esse é um problema da série. Ela não te dá uma possibilidade de dizer... Eu acho que você encontra pessoas que são as mais responsáveis, porque, por exemplo, eu esqueci o nome do cara que comete os estupros, enfim.
Brandon,
ele...
Uma coisa assim, não é Brandon?
Brandon, uma coisa... Enfim, ele é um dos mais responsáveis e... o conselheiro, né? Quando ela de fato vai pedir ajuda, que é uma criança pedindo ajuda, uma adolescente pedindo ajuda. Então, assim, mas e eu acho que até a Pri pode falar uma coisa um pouco melhor sobre isso. Mas assim, você enxergou dentro, respondendo a pergunta da Gabi, você enxergou nos pais com um comportamento errado? Porque assim, eu fico olhando aqueles pais e fico pensando, o que eles fizeram de errado?
Então, eu acho que ninguém faz algo de errado, né? Quando você fala assim, eu podia ter impedido o suicídio, né? Primeiro, quando a pessoa já cometeu o suicídio, é muito comum as pessoas se culparem. Uhum. Já aconteceu. Não adianta eu me culpar ou culpar porque ele que foi fraco ou culpar. E acho que eu coloquei isso no artigo, inclusive, por conta disso, né? E tanto que essa visão que ela faz da vingança, né, culpando os outros, é a visão muito dos sobreviventes. Os sobreviventes tendem a fazer isso. Então parece que quem pensou na ideia de escrever a Hannah podia ser, não é o caso, mas podia ser um sobrevivente pensando que ela tava se vingando, né? Alguma coisa assim.
Sim, porque é lógico, na verdade, porque realmente as pessoas estavam vivas lá escrevendo histórias sobre uma suicida.
Exatamente.
Então, você até menciona que quem se mata de fato nunca pensa que a culpa é dos outros. Ele se mata justamente porque ele acha que a culpa
exatamente.
É dele.
Exatamente. Geralmente quem se mata, ele quer primeiro aliviar o sofrimento que ele tá sentindo, ele não tá suportando, então ele vai aliviar. Segundo, ele não tá achando outra escapatória pra isso, então o suicídio é a única forma de aliviar esse sofrimento. E geralmente ele se culpa, né? Então o mais comum seria a própria Hannah se culpar pelo estupro, se culpar pela exposição que ela teve, esse seria o mais comum. Não que ela tenha culpado de jeito nenhum, mas geralmente é isso que o suicida pensa, né?
E não é isso que acontece na série, ela sabe que a culpa é dos outros, inclusive ela faz fitas pra dizer, olha... A culpinha é de vocês.
Exatamente. Então, pra ver essa coisa de
tudo bem. E aí, com relação aos pais em si, a única coisa que eu consegui sentir desses pais é que eles estavam tão preocupados com as questões financeiras que estavam acontecendo com eles, que provavelmente eles não estavam conseguindo enxergar a filha deles. Porque ela vai dando alguns sinais, ela vai tentando em alguns momentos falar, ela vai tentando...
O que é super comum.
Ela chega do estupro molhada, ela chega, sabe? Como assim você não tá enxergando? Ela é uma adolescente. Onde estão os pais presentes naquele momento, né?
Porque então, os pais do Clay, eles são mais presentes, né? A mãe toda hora pergunta pra ele, você quer conversar? Você pode falar comigo?
Mas é claro que não que isso vai impedir um suicídio, de maneira alguma. Tem pais muito presentes que não conseguem impedir o suicídio. Mas esse seria um dos pontos importantes, talvez, pra ter evitado, né? Respondendo a pergunta que eu...
Eu, como mãe, eu vi isso. Eu vi isso. Porque, assim, são detalhes muito sutis. E que você tem que ficar muito esperto. Muito
tipo, esperto. A filha corta o cabelo, chega em casa com um corte radical e você não senta e fala, mas...
Sim, ou então ela chora a noite toda e não quer te falar por quê. Ah, exatamente. Mas nem nada, brigou com o namorado.
Adolescente.
Senta,
adolescente
pergunta,
assim.
Fala por quê, o que, que aconteceu,
então,
eu posso te ajudar.
Você não quer falar comigo, tudo bem, tem alguém que você quer conversar?
Conversa com alguém.
A gente liga pra
lá. O pai do Clay fala, você quer conversar com alguém que não tem o mesmo DNA que você?
Exatamente. Chama tua melhor amiga, chama ela aqui em casa,
conversa,
fica trancada no quarto, conversa com ela.
Então,
são essas coisas, assim, eu como mãe, me falei, cara... Como que você não percebeu? Eu falo,
exatamente.
Meu, você tá preocupado com a conta pra pagar, foda-se a conta. Olha a tua filha.
Tanto que os pais do Clay, eles estão atentos, né? Eles percebem os sinais que o Clay não tá bem, que alguma coisa tá acontecendo e ficam já meio que vigiando o Clay, né? Tanto que quando ele não volta pra casa, eles já vão ligando pros amigos, já vão ligando, aconteceu alguma coisa, porque eles estão sentindo que ele não tá bem.
Inclusive, eles não dão castigo pra ele, porque eles sabem que ele ter se comportado mal não é necessariamente uma rebeldia simples. É porque ele realmente, então, o fato dele ter ficado fora o dia inteiro e não ter ido pra escola, é porque ele tava sofrendo por alguma coisa.
E aí, assim, só pra, né, então assim, a primeira coisa é quando a gente pensa em pessoas, principalmente não depressivas, outros transtornos têm essas características, não falar da depressão que é, né, que a gente tá falando disso. É, ficar atento pra qualquer mudança de comportamento. Então, você viu algum amigo, alguém que mudou de comportamento, tá se isolando, ou tá irritado, ou tá afastando as pessoas. A gente fala assim, ah, eu não quero ver ninguém, eu não gosto mais de você. Alguma coisa tá errada. Você mudou de uma hora pra outra, tem alguma coisa errada.
A própria irritação costuma ser ignorada, né?
Exatamente.
Porque dói.
Ou pior, ou você se afasta da pessoa porque, nossa, como é que ela teve coragem de falar assim
comigo? Tá tratando assim,
e aí,
larga,
né? E aí, voltando até o elefante branco, né? A gente perceber que existe um elefante branco. É muito errado a gente querer esconder depressão, esconder qualquer tentativa de suicídio como se isso fosse tabu, como se isso fosse errado, porque isso só vai gerar mais dor para aquela pessoa, ela vai se sentir mais isolada, mais triste, e aí ela tende a cometer o ato em si. Então a gente saber que isso existe, e sei lá, se alguém chegar para você e falar assim, ah, eu tô muito mal, mudando totalmente a ideia aí do conselheiro, né, que acho que foi, aí esse acho que foi outro ponto que poderia ser evitado se você não tivesse um bom conselheiro, pergunta para a pessoa onde tá doendo, né, tira todo o seu estigma do que você acha, sabe, do seu conceito de vida e pergunta pra pessoa, onde tá doendo? E como eu posso te ajudar,
isso.
Sabe? Quem que tá pedindo socorro? Se aquele momento ela tá se abrindo pra você, quando você pergunta como eu posso te ajudar, ela tende a falar pra você o que ela precisa, né? Só que as pessoas têm medo de perguntar, porque têm medo de escutar.
E ele sabia do que ela tava falando, ele sabia que ela tava falando de estupro, e o que ele fez? Em vez dele deixar ela falar, ele foi colocando palavras na boca dela, ele foi falando, mas será que não foi você que se arrependeu? Será que não aconteceu tal coisa? Será? E aí ele ia colocando o conceito dele.
Se a gente no dia a dia, quando a gente vai conversar com alguém... E a gente quer pedir um conselho pra pessoa. A gente costuma se irritar muito com o conselho das pessoas. Imagina uma pessoa que tá depressiva, né?
Sim,
é
claro.
Isso é trágico.
Eu, por um acaso, tô aqui discutindo a série. Mas eu pessoalmente, ótimo. Eu não assisti a série justamente porque o argumento todo lembrou um caso que aconteceu no meu colegial. E teve um caso de estupro na sala que eu tava. Estupro coletivo, naquelas viagens de Porto Seguro, tal, não sei
nossa.
O quê. E é o que até hoje não me desce nessa história, que todas as autoridades que deveriam fazer uma coisa, incluindo proteger, porque a autoridade não é só pra punir, né? Quando a gente fala de autoridade, figura de autoridade, o conselheiro,
sim.
A mãe, o pai, não é porque ela vai, né? A autoridade como uma instituição protetora, né?
Principalmente pra menor de idade.
Pra menor de idade, falharam. Decidiram abafar além de tudo no caso, então eu falei, eu não vou assistir essa série porque vai me lembrar aquele caso, e é um caso que até hoje eu tenho muita raiva do que aconteceu ali, porque rolou pouca intervenção, aí né, ainda a menina ficou com o estigma de que ela era vagabunda, ela não sei o que, ela bebeu e não sei o que, porque né,
sim,
no começo dos anos 2000 eu tava, né, a conversa não tava avançada como tá hoje, né? E é esse que eu acho o problema da série, inclusive, do tudo que comentaram, é a narrativa excluiu as autoridades. Quando apresentou algumas autoridades, era fraca e excluiu. E, na verdade, qualquer pessoa com depressão, né, ou que sofreu algum trauma, tem que entender que existem instituições de apoio para ela, né? Que vai oferecer as ferramentas. E aí que é o problema da série. Né? Não da série, da estrutura narrativa. Isso, não vou falar que é a série, porque a série fez. Não,
e vamos dizer assim, que a série ela, por mais que tenha todas as coisas que a gente comentou, ela é uma evolução no sentido de conversar sobre o assunto.
Sim.
E os erros que ela comete são, digamos que eu posso dizer assim, não eximindo toda a culpa, mas assim, são erros de principiante, né? É, são erros que são clássicos na narrativa de cultura pop.
Uhum.
E é a primeira vez que eles de fato falam sobre aquelas coisas. Então, assim. É, a Netflix tá indo atrás, eles montaram um site, no site tem um lugar onde você estiver no mundo, você pode clicar lá e pedir ajuda.
Mas tem que entrar lá pra isso, né? Já deveria estar em todo episódio.
Verdade, eles estão colocando no começo de todos os episódios que tem violência explícita, não só o estupro, mas o suicídio.
A Pri sugeriu no artigo falando que tinha que ter
em todos,
warning,
né?
Porque todos pode ter pra alguém, por a lista. Alguém pode ter sofrido pra caramba com essa lista, né? É forte pra algumas pessoas. Uhum. E ela trouxe consequências.
Não, sim, em todo você menciona a morte dela, sim, né? Sim. Não é como se tipo, a gente só descobrisse que ela se matou quando ela no final, né?
Bom, pra encerrar aqui o nosso papo, queria agradecer a presença de todas. Agradecer a sua presença nos ouvindo na nossa estreia no mundo dos podcasts.
Mês que vem tem mais.
Mês que vem tem mais. A nossa edição é mensal. Tá? Então, mais conversas, por favor, minasnerds.com.br, vamos conversar e vamos comentar. Um recado importante, caso você esteja passando por um momento de depressão ou tendo pensamentos suicidas e tudo mais, saiba que, além de tudo, aqui no Brasil a gente tem o CVV, né? Uhum. E o telefone deles é o 141, então você pode ligar e conversar com pessoas que vão te dar todo o apoio e vão te apresentar todas as ferramentas que você precisa. Então, sinta-se sempre apoiado e abraçado.
Né? Os psicólogos, o pessoal esquece das unidades básicas de saúde, dos postos de saúde, mas procurem os psicólogos, eles são preparados para isso também. As universidades também têm clínicas e escolas. Em caso de estupro, também tem os centros de referências da mulher, que quase ninguém conhece, mas é um serviço que tem. Em São Paulo, são ONGs que cuidam disso, mas que são filiadas a eles. Uhum. Então, procurem esses locais que são de ajuda.
E, como amigo também, esteja atento aos seus amigos que estejam passando por isso. Fique atento. Não acho que é frescura. Não acho que é...
É uma fase.
É uma fase, exatamente.
Nunca acuse de estar querendo chamar atenção. Porque ninguém se mata para chamar atenção. Não existe isso.
Então, é isso. Bom, aguardamos vocês mês que vem. Foi um prazer.
E é isso aí.
É isso aí. Sigam Minas Nerds no Twitter, no Facebook.
É tudo Minas Nerds. Arroba Minas Nerds.
Minas Nerds. Você nos
segundo semestre a gente vai estourar tudo aí que tiver.
A boca do balão, cara. Nos aguardem. Já estamos com temas bombásticos pro próximo mês.
Obrigada, Pri. Pela
obrigada,
sua...
Obrigada, Pri. Obrigada, Michelle. E um beijo pra vocês todas.